Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e juntamente com meus amigos Noel e André, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Para você que nos segue, talvez você tenha percebido que a gente está algumas semanas sem postar. Depois do nosso 10º episódio, a gente resolveu tirar umas férias, acho que merecidas, mas estamos aqui de volta para o nosso 11º episódio. Para você que estava ansioso, esperando, a gente tem uma novidade, mas como todo bom marqueteiro, a gente vai deixar para falar essa novidade no final do episódio. Então ouça até o final para saber qual é a novidade. E já que estamos voltando depois de um tempinho de férias, tínhamos que ter um convidado especial, né? Então, André, apresenta o convidado para a gente.
Esse não é um convidado especial, é um convidado especialíssimo. Esse é o grande doutor Davi Veiga. O Davi foi meu companheiro de residência, um pouquinho mais novo. Um cara espetacular, cheio de histórias, uma bagagem muito boa. Então, eu tenho uma honra de ter aqui um cara que me acompanhou numa parte da minha trajetória durante a residência, que é de outro lugar, não é do mesmo lugar que nós. Eu, no caso, um coxinha de São Paulo, que nasci, fiz residência e faculdade na casa dos meus pais, que tomou uma decisão muito interessante de sair de casa, buscar conhecimento em outro lugar. E aqui a gente vai fazer um convite aos amigos de todo o Brasil e que a gente vai explorar um pouquinho as diferenças de cada região, desse pessoal que vem de outros estados, vem buscar conhecimento, volta para outro lugar. Enfim, vamos começar uma sequência nova. E aqui o nosso ilustríssimo e grande amigo Davi Veiga.
Boa noite, pessoal. É um grande prazer, então, estar com vocês. André, obrigado pela apresentação aí. Hoje, um grande amigo. Certo, doutor Leandro e doutor Noel, obrigado pela oportunidade.
Qual
parou de história aí?
Doutor, o quê? Pelo amor de Deus, cara.
Olha, eu vou começar com o nosso podcast com uma história que eu não esqueço. Eu estava no R4, eu e meu amigo Tremoço, doutor Eduardo Araújo, que atualmente está em Floripa, então uma coisa bacana, e a gente era meio alucinado por operar fraturas da bacia do acetábulo. E a gente descobriu um caso que precisavam de ajuda. A gente, se não me engano, acho que era em Franco da Rocha. Isso, para quem não conhece, pegando um carro e dando tudo certo de São Paulo, em 1h10 você chega por ali. E aí a gente olhou para o lado e falou assim, ah, não vamos operar sozinho, vamos chamar mais uma mão para operar. Quem estava era o Davi. Falamos, Davi, e aí? Vamos lá operar.
O Baiano.
Baiano, vem cá com a gente. E ele, na mesma hora, veio feliz e contente e montamos no carro, sei lá, 6h30, 7h da manhã, para correr para lá. Então, são aquelas experiências super bacanas que você vê que o cara é diferente. Então, uma coisa que eu acho interessante é que, muitas vezes, quem se muda um pouquinho para buscar o conhecimento parece que tem uma gana diferente, uma pegada diferente. Conta aí pra gente, Davi, como é que foi essa sua chegada? Acho que, se eu não me engano, foi no seu R1 isso? Você já chegou chegando e como é que foi essa sua decisão, essa sua pegada e toda essa vontade que você mostrou?
Então, assim, sair de casa, pra mim foi a primeira experiência, né, que eu saí de casa. Então, sair de casa para ir para uma realidade igual a São Paulo foi complexo no começo, mas ao mesmo tempo uma decisão muito feliz que eu tomei. Então, assim, começar a residência, assim, eu acabei a faculdade, terminei, eu fiz federal daqui, né, fiz a Universidade Federal daqui da Bahia, e aí passei um ano na aeronáutica e depois fui entrar no R1. A gente está acostumado com um volume de trabalho razoável, né, durante a faculdade, aquela coisa, você conseguir ter fim de semana, você conseguir ter sua atividade de lazer, e de repente você cai num R1 em que você tem uma hierarquia pesada e você não tem tempo para nada, na verdade. Então, esse primeiro impacto foi bem complexo, assim, mas eu acho que o fato das pessoas que estavam ao meu redor me ajudarem muito foi o que me fez continuar na residência, né? Continuar em São Paulo.
Mas, Davi, manda real para a gente, vai. Quando você estava lá na Bahia, você falava, pô, vou fazer residência em São Paulo. Você pensava o quê dos caras de São Paulo? Tipo, abra seu coração, vai. Agora você já é um cara maduro, já aí tá dominando.
A grande verdade, Noel, A grande verdade é assim, a gente não tem o contato assim, próximo de jeito nenhum, então eu não tinha noção de algumas coisas da realidade de São Paulo. Por exemplo, a carga de trabalho, não tinha noção de como seria a carga de trabalho. A questão da hierarquia da residência em ortopedia, que eu acho que hoje cada vez vai diminuindo, mas na minha época, quando eu peguei, ainda era muito forte, tá? Graças a Deus era muito forte. E outra questão é a rivalidade entre as universidades. A gente não vê isso aqui na Bahia. Não existe isso aqui, sabe? Quando eu fiz faculdade, a gente tinha duas faculdades grandes em Salvador, que as pessoas eram amigas, não existia disputa entre elas, nada disso. Até porque a cultura, por exemplo, de atlética começou a surgir de uns 5 anos para cá aqui na Bahia. Então, agora, até que está começando essa cultura de rivalidade entre as faculdades, tudo isso. Então, foram as três coisas que mais me impactaram assim que eu cheguei. Foi essas três questões aí.
E, Davi, me fala uma coisa. Voltando um pouquinho, a gente tem bastante acadêmico também que acompanha a gente. E esse pessoal, às vezes, tem dúvida entre fazer ortopedia e fazer outra especialidade e tal. Como é que foi para você? Você sempre quis fazer ortopedia? Você decidiu no último minuto? Está satisfeito com ortopedia? Como foi essa decisão para você?
Então, eu entrei na faculdade, eu participei da fundação da Liga de Ortopedia aqui na Bahia e tive contato com ortopedia durante a faculdade. Eu acho que é essencial esse contato assim, com ortopedia durante a faculdade, para você, porque é uma realidade completamente diferente do que aqueles professores da clínica médica, né? Eles vão passar para você. Eu acho que é uma realidade completamente diferente. Então, se você deseja, se você tem pretensão de fazer ortopedia, eu acho que vale a pena você ter contato, pelo menos durante uma semana antes aí, de você marcar o X lá pela ortopedia. Então, eu já tinha meio que certo na cabeça que ia fazer ortopedia e minha grande vontade era fazer no serviço de referência do país. No caso, a Escola Paulista de Medicina. Meu grande sonho era fazer a residência lá. Só que a grande dúvida que quem é de fora, assim, né? Eu vou me chamar de fora. Eu que sou de fora, a grande dúvida que a gente tem é justamente o seguinte. Será que se eu fizer a residência fora daqui de Salvador, eu consigo me encaixar de novo no mercado de trabalho? Essa, sem dúvida, é a grande questão que fica martelando a cabeça do cara que vai sair para fazer faculdade fora. Então, será que eu vou conseguir voltar? Será que o mercado vai me absorver? Será que se eu chegar com um diploma lá, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doc, será que se eu chegar com esse diploma assim, será que o pessoal vai me absorver no mercado? Ou é melhor fazer a faculdade aqui e a residência aqui e continuar com meus contatinhos ali e já ir me encaixando, entendeu?
Pô, Davi, mas fala mais disso.
Vou te fazer...
Porque...
Perdão. Não, eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso. Desculpa, Noel.
Vai lá, André.
Eu tenho uma sensação, e aí você me corrige se for diferente. Muitas vezes, os mercados menores parecem mais fechados.
Muito.
E você precisa ter um contato interno. Como é que é isso? Como é que é isso em Salvador? Ou como é que é isso na Bahia? Porque você tinha uma sementinha aí, mas você acha que se eu falar assim, ó, semana que vem eu fechei tudo aqui, tô indo aí para Salvador. Como é que eu faço? Como é que funciona?
Então, assim, eu acho que os mercados, assim, Salvador é um nicho em que a população, a Bahia, né? A Bahia é uma população pobre, tá? A gente está num estado que a renda per capita é muito baixa, então a quantidade de pessoas que tem convênio, por exemplo, é muito pequena, tá certo? Então, os grupos foram formados já há muito tempo, a gente tem grandes clínicas aqui em Salvador, em que se você não tem nenhum encaixe, você não tem um conhecimento forte, a dificuldade para você entrar numa clínica dessa é muito grande. Mesmo você tendo um currículo bom, mesmo você tendo um diploma, tudo isso, você vai ter muita dificuldade em entrar nesse nicho, entendeu? São Paulo acha um pouquinho diferente. São Paulo, como tem diversos hospitais, diversas clínicas, eu acho que você consegue alocar o cara, mesmo que seja no plantãozinho ali, numa clínica, e alguém precisa de um plantão de urgência, o cara vai lá e cobre, e de repente ele já entrou na equipe. Eu acho que talvez seja um pouco mais fácil por ser maior, entendeu? É o que eu acho.
E quando você saiu, Davi, daí foi para a Escola Paulista, vamos lá, fala mais desse processo de decisão que você falou que foi difícil, né? Que ficava martelando na sua cabeça, que eu acho que todos têm isso, né? você deixou meio que alinhado, tipo, a galera, tô indo lá e eu volto, tinha algum chefe que você tinha um pouco mais de afinidade, ou tipo, o pessoal falou, ó, Davi, você só volta se fizer quadril, viu? Se fizer joelho ou ombro, meu amigo, fica por lá e nem volta. Tinha alguma coisa assim? Conta pra gente aí desse processo.
Então, eu tenho um grande mentor aqui, né, que é o Dr. Luiz Schipper. Ele foi o cara que guiou, na verdade, boa parte da minha vida. Eu comecei a acompanhar ele nas cirurgias, acompanhar. É uma coisa que eu aconselho a todo acadêmico, é procurar alguém que tem um volume cirúrgico, que faz um atendimento ambulatorial ali para poder acompanhar o cara. Eu comecei a acompanhar o Dr. Luiz Schipper no comecinho da faculdade e sigo até hoje. Na verdade, a gente tem uma equipe hoje grande e ele foi o chefe que falou assim, ó, Davi, pode ir, que com certeza, quando você voltar, você vai ter um lugarzinho para você aqui, entendeu? Essa foi o que mudou minha carreira. Então, assim, eu saí com meio que certeza de que eu ia conseguir voltar e ia ter o meu espacinho lá garantido, entendeu?
E aí eu já te ponho contra a parede, então. Se ele não tivesse falado isso para você e você passou no seu sonho que a escola pode... Rapaz, agora você tem que falar, meu. E aí?
Nossa senhora, bicho. Foi uma decisão difícil, viu? Ia ser uma decisão muito difícil, porque, assim, ia tentar jogar cara coroa. Eu acho que ia ser uma decisão bem, bem, bem complicada, viu? Eu então... conheço alguns colegas que realmente fizeram isso, optaram por fazer em Salvador pela questão dos contatos, de manter os contatos aqui e sair somente para fazer um R4, entendeu?
Mas como você vê as pessoas, assim, teus amigos, contemporâneos de turma e tal, que talvez não tinham algum mentor, e eu acho bem legal você usar a palavra mentor, eu pessoalmente sou um grande fã da mentoria e dessa relação de mentor, de alguém mais velho ajudando uma pessoa mais nova. Como você vê as pessoas que, de repente, não tinham um mentor tão forte, que foram, falaram assim, que foram no cara e coroa e ganhou sair de Salvador e voltaram? Você acha que essas pessoas também, valeu a pena para elas também? Ou você lembra de casos de pessoas que, de repente, arriscaram e foram para fora, assim, ter um contato forte e voltaram e, de repente, não se deram tão bem? Qual a sua impressão?
Ô, Leandro, eu acho que depende muito, principalmente da subespecialidade, sabia? E na ortopedia, eu acho que é a subespecialidade que fala muito forte. Então, assim, eu tive colegas até da mesma época que saíram junto comigo, que hoje não conseguiram voltar. Na verdade, se inseriram em São Paulo, estão muito bem em São Paulo, e terminaram não voltando. Ou foram para outro local do país, não voltaram para Salvador, tiveram uma proposta em Mato Grosso, tiveram uma proposta em outro local e terminaram indo para outro local.
E essa era a minha próxima pergunta. E daí você veio, pelo jeito o pessoal gostou de você, o André virou seu fã, foi operar com você. Em algum momento você cogitou ficar aqui em São Paulo e não voltar para Salvador? Como é que foi essa decisão depois de passar?
Pô, Leandro, eu sou baiano, mas a baiana... Doutor André conhece. André, meu Deus do céu, ele conhece que eu sou baiano, mas baiano mesmo, sabe? Pô, Eu gosto da terra, eu gosto daqui, minha família daqui também, minha família toda aqui de Salvador. Então, eu sou um cara que gosta muito da Bahia, admira muito a Bahia, e eu não me vejo, pelo menos, morando em outro lugar, sendo que não seja Salvador, entendeu?
Até aqui, fazendo uma homenagem, eu também gosto muito da Bahia. Acho que o lugar que eu mais visitei dentro do Brasil, um número meio impressionante, foi a Bahia mesmo. Assim, é um lugar muito
Salvador
especial.
Salvador tem uma magia diferente, né?
Mas eu só vou fazer uma interessante. Sabe que eu fui ano passado, eu fui numa aula, né, que foi promovida pela SBOT Bahia, que foi espetacular. O Matheusão Asa que me convidou, foi muito legal, em Salvador. Foi uma série de discussões de caso. Fui eu e o Fabrício de Ribeirão. Mas no final a gente estava discutindo algumas coisas, né, e aí teve uma questão sobre regulação de plantão, sobre passar um caso de alguns centros que talvez não tivessem tantos recursos, eu acho que até nem ortopedista, e precisavam passar e demorava um pouco essa transferência. E aí eu estava ali no púlpito, né? Eu falei, então por que não usar telemedicina? Achando que eu ia abafar. E eu acho que não foi tão legal assim. Conta pra gente como é que você sentiu, porque para mim era uma coisa interessante, não tinha regulamentação ainda, ela surgiu esse ano, mas foi meio que uma ideia, assim. Você sentiu esse tipo de diferença? Conta pra gente umas coisas que você percebe diferente você viu em São Paulo, o que você percebe com o que você tem aí. Mas não, eu não fiz um golaço, não, com essa sugestão.
Não, não, acho que não foi muito bem encaixado naquela hora, não.
Errou, então, assim, errou de novo.
Exato.
Sabe, não dá para desdizer, né? Não dá para engolir o que você falou.
Não dá para editar, né? Então, assim, eu faço telemedicina aqui, eu comecei a fazer telemedicina aqui também, eu acho um recurso sensacional. Eu achei que era uma coisa e terminou se tornando outra coisa completamente diferente. Eu achei que era uma coisa que ia afastar o paciente da gente, mas, na verdade, aproxima demais. Você virou aquele médico de antigamente, que você visitava a casa do paciente, que você ia com a maletinha. Então, minhas pacientes do interior me mostram a casa dela, o gato dela, o quadro de casa. É muito legal. Mas, assim, um receio de quem não está em São Paulo é justamente que os grandes serviços dominem todo o país, certo? Que o paciente deixe de se consultar com o médico do interior do Piauí e comece a se consultar com o médico do Einstein, porque agora ele tem a possibilidade de fazer isso. Então, um dos grandes receios em quem é contra a telemedicina é justamente isso, tá?
Ô, Davi, comentando, eu tenho uma história, pensando na via ao contrário, vamos dizer que você veio de Salvador para São Paulo e voltou. Vamos dizer que você tem um amigo seu que era daqui, o André. Vamos dizer que o André, em vez de fazer trauma, fez quadril. Ele fala, pô, gostei tanto da Bahia, né? O Grilo falou, André, não, adoro a Bahia, vou direto para a Bahia. Vamos dizer que ele quer ir para a Bahia e chega para você e te liga, pô, Davi, cara, me arranja um plantão aí, me arranja um consultório, eu quero mudar para ir trabalhar aí como ortopedista, porque afinal eu sou de São Paulo. Como é que você veria a classe recebendo ele? Não o André, né, pessoalmente, mas a persona do André.
É isso. O mercado de Salvador encheu muito nos últimos 5 anos. Hoje a gente saiu de 18... Nos últimos 5 anos a gente saiu de 18 vagas de residência para 60. Hoje a gente tem 60 vagas de residência na Bahia. Na verdade, no último concurso de residência, aqui é o único concurso, né, que é o SUS Bahia. O SUS Bahia, ano passado, faltou vaga. Tinha mais vaga do que gente querendo ortopedia. Então, isso fez o mercado
encher
muito.
Da Bahia inteira? Tinha mais?
Bahia inteira.
Caramba, cara.
Então, a procura foi muito baixa.
Entrou uns guerreiros, então, aí, hein, meu? Entrou uns cara fera, hein?
Era só marcar o X. Era só marcar o X aí que você estava dentro. Não precisava... Era só não ter zerado a prova e ter marcado um X, entendeu? Então, esse mercado muito inchado, assim, né? Faz com que os serviços fiquem barristas, não tem jeito. Hoje, para você assumir qualquer consultório, uma clínica grande, claro, você assumir qualquer consultório, qualquer plantão bom, né, um plantão adequado, é bem difícil. É bem difícil mesmo e está se tornando cada vez mais difícil. Mas, assim, eu acho que quem tem qualidade, bicho, quem tem know-how e quem tem, claro que, relacionamento também, eu acho que é um cara que tende a se dar bem.
Bem legal.
Vem, André, vem pra cá.
O maior prazer, viu?
Bacana. Não, com certeza, eu acho que você falou é muito chave, Davi, com certeza sempre tem espaço para as pessoas boas, né? Isso eu acho, e por isso que vale a pena estudar e se dedicar, porque com certeza uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora vai se dar bem. Agora tem uma pergunta para você. Quando a gente conversa com os residentes que são de fora de São Paulo, a gente sempre conversa aí, quando você voltar, você vai montar um consultório, você vai atender particular, você vai atender convênio. A gente ouve muito das pessoas de fora de São Paulo que o paciente particular que vai e paga uma consulta, paga uma cirurgia particular, só existe em São Paulo. E a gente vê... E aqui em São Paulo, realmente, não diria que é fácil, mas você vê muita gente que vive de consultório particular, alguns cobrando mais, cobrando menos, com uma porcentagem maior de particular, porcentagem maior de convênio, mas é uma coisa muito frequente em São Paulo. Como que esse mercado aí em Salvador, você tem paciente particular, as pessoas têm paciente particular, é só convênio, é só Unimed, qual que é a realidade de vocês aí?
A gente aqui não tem Unimed, a Unimed aqui, na verdade, quem adotou a Unimed daqui foi a CNU, porque a Unimed de Salvador, ela faliu, ela até teve problema judicial com várias pessoas que a gente tem contato, e ela faliu, e quem assumiu foi a CNU, tá? A gente tem uma gama de convênios aqui que são muito fortes, hoje a Apivida vem dominando boa parte do mercado, a Apivida domina uma grande parcela do mercado, e a outra parcela do mercado é dominada pelo plano dos servidores estaduais, que é o PlanServe. Tá? Servidores estaduais aqui não existe um hospital, existe um convênio em que a pessoa termina tendo aquele convêniozinho ali. Mas o paciente particular em Salvador, ele é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Na verdade, o paciente particular em Salvador é um paciente que não tem condições nenhuma nem de ter um convênio. Então, eu posso dizer aqui com certeza que em torno de 80% dos pacientes particulares que eu atendi nos últimos 2 anos, 80% de todos os pacientes que eu atendi, 80% eu levei para o hospital universitário. Era um paciente que precisava de uma cirurgia, conseguiu juntar um dinheirinho para pagar uma consulta, e eu peguei esse paciente e levei para operar lá no hospital universitário, porque ele não tinha convênio. Essa é a grande realidade que a gente tem aqui.
Legal você falar da vida APVida, né? Tem muita gente de São Paulo que nos escuta que não tem ideia o que é APVida. E tem muita gente que é do Norte e Nordeste que conhece muito a APVida. Então, quem não é de São Paulo vai conhecer. Então, principalmente o pessoal em Ribeirão, né, que nos escuta, a APVida já comprou um hospital lá e já entrou lá. Então, você podia falar, fica à vontade também, como é que é a relação dos ortopedistas aí de Salvador com a APVida. E sei que você faz quadril, né? Mas eu sei que a cooperativa de joelho é muito forte aí em Salvador. Inclusive, negociaram fortemente aí com os planos, né? Vocês conseguiram fazer isso para o quadril também? Tá difícil? Até comentar esses dois pontos, então.
Não. Uma grande vitória, acho que a gente teve aqui na Bahia, foi justamente a cooperativa, que é, eu acho que é o mais importante, assim, em relação à classe médica. O fato, assim, a gente vai ter mais profissionais médicos formados, e quanto mais desunião existir, vai ser pior para todo mundo. Então, o que a gente fez foi juntar, hoje a gente tem, acho que, 32 especialistas em quadril, a gente tem a cooperativa de quadril, que trabalha com todos os planos, exceto os planos verticalizados, que são a APVida e a Promédica, que é um plano também bem local, tá certo? A APVida é um plano verticalizado. Então ela tem os ortopedistas dela, que trabalham com material que ela oferece, a custo baixo para o paciente, né? A proposta dela é justamente essa, fazer um convênio a custos baixos, e isso é ideal para o plano empresa, né? Então, ela oferece para as empresas, todas as empresas, ela oferece um custo muito baixo, e por isso que ela vem crescendo tão forte.
Eu quero te fazer uma pergunta. Toda vez que eu visitei algum serviço, passei algum tempo num lugar, a sensação que eu tenho é que eu fico com um olhar muito aguçado. Você olha até a marca do extintor que está na parede, sabe? Você está ali absorvendo o que dá para absorver. E você aprende muita coisa, mas você também tem a sensação que você poderia somar com aquele lugar. Você pode dar umas dicas de coisas que você faz, assim, você aprendeu na sua residência, na sua lugar inicial ou na sua faculdade, que você poderia falar. Eu vou te fazer uma pergunta dupla. O que você mais lembra, ou algumas coisas que você mais lembra que você pescou em São Paulo e levou e que não tinham na Bahia? E vice-versa, o que você tem da Bahia que você fala, puta, eu acho que se eu colocasse aí em São Paulo ia ser muito legal? Conta aí pra gente.
Então pronto, eu acho que eu mais achei sensacional de São Paulo, então, o fato de sair de casa para fazer residência fora com a experiência de vida, que isso aí não tem preço, né? Isso aí você não tem como quantificar o quanto você vai conseguir ganhar financeiramente, nada disso. Eu acho que é uma experiência de vida muito legal, tá certo? E o grande quesito que eu achei muito admirável em São Paulo é o amor das pessoas pela faculdade, sabe? Isso aqui eu tentei trazer para mim também. Hoje, na Universidade Federal, eu tento vestir a camisa e fazer a universidade crescer, porque a universidade crescendo, eu cresço junto, certo? Mas em São Paulo, foi o que eu mais achei legal, assim. E em relação à desvantagem, acho que a tranquilidade da Bahia, se levasse um pouquinho para São Paulo, a tranquilidade da Bahia, acho que poderia tornar a vida um pouquinho mais fácil em São Paulo. Eu acho que a vida em São Paulo, eu admiro muito quem consegue pegar aquele trânsito diário e chegar em casa feliz durante a noite, porque eu sei que é pesado e puxado.
A gente também acha pesado, viu, Davi? Não é? Não
é. Mas é justo.
O jeito que você falou, não sei, só de lembrar dos momentos que a gente pegava o trânsito aí.
Nossa Senhora.
A única coisa boa da pandemia é se a diminuição do trânsito, né? Tá bem mais tranquilo aqui.
Exato.
E Davi,
com o tempo, você consegue adequar, né, sua rotina, e aí você termina pegando um pouquinho menos de trânsito, mas no começo de carreira é pesado. Pesado.
Sim, com certeza. E outra coisa que eu queria te perguntar, assim, olhando tuas mídias sociais, você é um cara que está bastante presente no Instagram, tem bastante seguidor, tem uma mídia bem legal. Como tem sido isso para você, assim? Você tem se dedicado bastante a isso? Qual o tipo de retorno que você tem visto do Instagram para o teu dia a dia? Se é para consultório, alunos, colegas? Como você vê as mídias sociais na sua carreira hoje em dia?
Eu acho que, assim, mídia social, o paciente realmente procura saber quem é o médico, principalmente o paciente cirúrgico, né? Eu acho que ele procura saber quem é o médico que vai operar ele. E hoje em dia, não só mais a questão do currículo, ele procura saber quem é o cara pessoalmente mesmo, tá? Ele busca saber se o cara é casado, se o cara não é, se o cara tem filho, se o cara parece uma boa pessoa. Eu acho que hoje em dia o médico tem que balancear muito essa questão da vida pessoal com a vida profissional. Eu criei um Instagram por brincadeira e terminei, assim, o Instagram cresceu bastante, principalmente pela questão do nascimento dos meus filhos. Eu tenho gêmeos, e assim, pô, gêmeos é sempre engraçado, né, bicho? Então, todo mundo comenta, você posta uma foto dos gêmeos, gera 2.000 comentários, você posta uma foto de uma artroscopia, gera 200, sabe? As pessoas gostam de ver a nossa rotina, né? Eu acho isso legal também, nunca tive problema nenhum, graças a Deus. Espero que continue assim.
Mas, Davi, a gente sabe que o baiano, às vezes, tem uma cabeça um pouco mais tradicional, né? Aqui em São Paulo, você está conversando aqui no podcast muito além do gesto, a gente recebe muitos elogios, mas também o bullying em São Paulo, o pessoal dá uma zoada, né? Duvido que nenhum cara da Bahia falou: "Ei, Davi, conta aí do seu Instagram. Como é que foi isso aí?"
Mas isso foi mais uma confidência de Dr. Noel, né?
Eu acho que é mais pessoal.
Porque... É, pô, não é possível que o pessoal aí da Bahia ninguém veio te zoar pelo seu Instagram.
Não, pior que não. Nada, o pessoal aqui gosta demais, assim. Acho que todos os meus colegas, a gente brinca muito, e a grande maioria também estão trabalhando bastante em rede social. Eu acho que o site também é uma coisa que o paciente hoje em dia, ele coloca no Google, eu acho que é essencial para o médico ele ter um site e conseguir divulgar algumas informações. Mas a galera curte mais, pô. A galera curte mais os gêmeos e nossa rotina. É bem legal mesmo.
Sabe uma coisa que eu achei muito bacana que você falou, Davi? Isso é uma coisa que eu mesmo estava pensando, né? O médico, ele não, médico como... Cada um tem um jeito, lógico, mas ele tem uma regra de pensar muito na formação dele como currículo e se apresentar para o paciente como ele se apresenta para outro médico. E muitas vezes os pacientes gostam dessa coisa mais quente, dessa coisa mais pessoal, dos gêmeos, por exemplo, né? Assim, um médico mais humano. E eu acho que uma coisa que as redes sociais podem trazer isso, lógico, com um discernimento, com a maneira que você queira e cada um do seu jeito, trazer esse lado mais humano do médico para perto do paciente, né? Talvez o médico fazendo um pouco de esporte, o médico mostrando a família, o médico mostrando uma coisa, não um palavreado técnico falando sobre um procedimento. Eu acho que é algo que pode ser melhor explorado, né? Uma maneira diferente do médico se apresentar.
Ah, com certeza. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Assim, pro médico, o paciente... Assim, é um ser importante, mas a gente atende várias pessoas e opera muita gente, né? Mas pro paciente, você é o médico dele, bicho. Você é o médico dele. Tem orgulho, assim. Tem vários pacientes que mostram minha rotina pra família, mostram minha rotina pra, sabe? Como se eu fosse um amigo mesmo. E hoje eu trato grande maioria dos pacientes como meus amigos mesmo, assim, graças a Deus. A gente consegue ter uma relação, eu consigo ter uma relação bem legal com a grande maioria dos pacientes meus. E eu acho isso essencial. Eu acho isso essencial.
Então, Davi, o cara te perguntou hoje em dia, e aí, passei na Bahia, passei em São Paulo, passei no Rio. Tirando a experiência, e ele não tem contato. Eu sei que tem experiência que conta, tal, para o amadurecimento pessoal, mas o que, que você fala para ele? Vai ou não vai?
Eu acho que tem que seguir muito o coração. Eu acho que cada um tem que tomar a rédea de sua vida, certo? A questão financeira é uma coisa que pesa muito, tá certo? Então, o cara que consegue ter bala na agulha, que ele fez uma reservinha financeira, alguma coisa assim, que ele poderia aguentar seus 3, 5 anos, às vezes, sem conseguir ganhar tão bem, ele pode sair e depois tentar voltar e manter essa... Já que ele tem essa reservinha financeira, agora, assim, hoje em dia, se ele fala assim, eu só quero morar em Salvador, eu não admito morar em São Paulo, não admito morar no Mato Grosso ou em qualquer outro lugar, eu só quero morar em Salvador. E hoje eu oriento o cara, faz a residência em Salvador e sai para fazer o R4 fora. Eu acho mais seguro para a pessoa que só quer, tem a certeza absoluta que só quer morar numa cidade fixa, entendeu?
Legal, Davi. Bom, a gente está arrumando agora já para o final do nosso bate-papo. Então, antes de acabar, a gente pede para o nosso convidado dar aqui para os nossos ouvintes uma dica de um filme, de um livro, de um podcast, de alguma coisa que ele gostar. E como eu estou te pegando aqui de jeito, eu vou falar uma dica antes para você ter um pouquinho de tempo de pensar. E eu vou sugerir um filme muito legal do Netflix, que eu sei que o Noel também viu, porque ele também postou sobre esse filme. A gente estava falando sobre redes sociais, que é O Dilema das Redes, que é um filme muito interessante, que discute justamente como as redes sociais geram manipulação na gente, tem todo esse lado bacana que a gente conversou, e eu realmente acho que a rede social tem muito lado bacana, mas tem um lado negro que a gente precisa tomar cuidado também. Então, recomendo O Dilema das Redes para vocês. Não sei se o André e o Noel querem sugerir algum filme, algum livro, ou vamos passar para o Davi já?
Na verdade, eu vou sugerir um comportamento. É algo que tem um pouco a ver com isso e que eu comecei a adotar. Todo grupo de WhatsApp que eu recebo 5 mensagens que eu julgo inútil, eu saio. Acho que isso pode diminuir um pouquinho a quantidade de informação que te atrapalha.
Da família pode sair, não.
Então, esse é um enrosco. Esse é uma negociação feia.
E da família da esposa.
É. Pior ainda.
Fora da família, mas vamos pular essa parte. E você, Davizão, conta pra gente.
Rapaz, eu vou sugerir um livro que eu li recentemente, por indicação até de um podcast, que foi A Revolução dos Bichos. Pô, que livro sensacional! Então, assim, ele trouxe uma outra visão de mundo sobre a questão do totalitarismo, né, de autarquias. Eu acho bem legal, quem puder ler, é um livro pequenininho, você consegue matar ele em 3 dias, são 100 e poucas páginas, e é um livro bem legal. A Revolução dos Bichos.
Legal, bacana, Davi, obrigado pela dica. Então, agora eu vou pedir para você só deixar para o pessoal aí o seu Instagram, se você quiser deixar, se quer deixar mais alguma mídia social que você participa, pode deixar para os nossos ouvintes. E se quiser deixar alguma mensagem final, fique à vontade.
Pronto, queria agradecer o convite. Você não sabe o quanto eu estou feliz de estar aqui, tá certo? Eu acho que eu assisti os 10 episódios do podcast, achei muito legal. Teve episódio que assisti mais de uma vez. Então, achei a iniciativa bem legal mesmo. Fiquei muito feliz de ser convidado. Na hora que eu recebi o convite, fiquei muito feliz. E a mensagem que eu vou deixar é quem quiser me seguir lá nas redes sociais, então é Dr. Davi Veiga. Pode ter certeza que você vai conhecer os gêmeos lá, vai dar muita risada. A molecada é muito engraçada, tá certo? E estamos aqui na Bahia. Quem vier para cá, entra lá no Instagram, manda mensagem, eu tento responder tudo que me mandam. E é isso aí.
Eu quero fazer aqui um agradecimento especial. O Davi é daqueles caras muito marcantes e que é impressionante como ele foi cativando todo mundo ao redor, levando nesse tom bom. Eu acho que realmente esse tom que ele falou da Bahia, dessa calma, ajuda muito e trouxe muitas coisas boas para ele e foi um convívio muito bom. Então, quando falaram assim, olha, vamos convidar alguém de fora, foi o que eu realmente pensei. Falei, meu, cara espetacular. E assim, a gente tinha uma relação, eu acho que eu fui 3 anos na sua frente, né? Acho que eu era R4, você era R1. E é uma coisa que eu guardo com muito carinho, até num congresso aí em Salvador, a gente bateu um papo. Acho que a próxima vez que eu for para Salvador, sem dúvida nenhuma, a gente vai bater um papo. Espero que não demore. Espero que seja o mais breve
não,
possível.
Não, não. Logo, logo. Por favor, por favor. Venham para cá. Venham para cá. Quem sabe alguém vai querer até ficar aqui, né?
Não, acho que é mais para Praia do Forte, viu, Davizão? Acho que a coisa é mais para... Aí, bom demais.
Tá numa redezinha, ô, bom demais.
Nem me fala.
Bom, gente, muito bom papo. E como prometi, a gente tem uma novidade do podcast Muito Além do Gesso, que é a seguinte: se você não segue nas redes sociais, e se você não segue, vai lá e segue agora, o podcast.ortopedia, o nosso Instagram, ele está um pouco quieto, se vocês perceberam. Infelizmente, a gente é ocupado, a gente tem as nossas redes sociais, mas a gente quer melhorar isso. Então, talvez alguns de vocês que são acadêmicos conheçam o projeto Padrinho Med, que é um projeto que começou com a Flávia Juca, uma colega médica de cirurgia plástica, onde um acadêmico se liga a um médico e a troca que eles fazem é o acadêmico cuida da mídia social do médico e o médico ajuda justamente. A gente falou de mentoria hoje, né, Davi? Então, o médico ajuda com mentoria, com auxílio e cuidar e contar sobre coisas da carreira e tal. Então, esse podcast vai para o ar na próxima terça-feira, no dia 8 de outubro. E no dia 10 de outubro, que é na quinta-feira, a gente vai abrir as inscrições para o Padrinho Med do Muito Além do Gesso. Então, a gente quer convidar você, acadêmico, para ajudar a gente a bombar nossas mídias sociais. Tá joia? Então, esse é o recado que eu tinha para dar. Aguardem novidades. Não esqueçam de seguir a gente aqui no seu agregador de podcast, lá no Instagram. Boa noite e até a próxima.